Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número legal de vereadores, declara aberta a 30ª sessão ordinária, hoje, dia 5 de setembro do ano 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, a nossa mesa diretora, o nosso secretário da prefeitura, o Wagner, seja bem-vindo a essa casa. As nossas assessoras, que também sejam bem-vindos, se sintam à vontade aqui nessa casa. Quero cumprimentar também o nosso diretor da Rádio São Vicente, cumprimentando ele e cumprimento também todos os ouvintes da nossa Rádio 2.6. Se sintam à vontade e assistam a nossa sessão hoje aqui em São Vicente do Sul. Coloco em discussão a ata da 29ª sessão ordinária, a realizar dia 29 de agosto do ano 2022. Se não, os senhores vereadores, senhoras vereadoras que querem discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para as correspondências. Tem o ofício 027 do 2022 da Secretaria de Turismo. O ofício 2246 do ano 2022 do Tribunal de Contas. Memorando 32 do ano 22 da Secretaria das Finanças. Ofício 208 do ano 2022 do Gabinete.
Ofício número 27, São Vicente do Sul, 5 de setembro de 2022. Referente à distribuição da chama crioula de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que neste ano a distribuição da chama crioula para a 10ª RT será no município de São Vicente do Sul, aos municípios de Cacequi, Capão do Cipó, Itacurubi, Jaguari, Manuel Viana, Mata, Nova Esperança do Sul, Santiago, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Toropi e Unistalda. Para tanto, antes da distribuição da chama crioula, no dia 9, sexta-feira, será realizado um jantar-baile no CTG Cancela da Fronteira, a fim de entregar a gratificação dos cavalarianos que buscaram a chama crioula no município de Canguçu, a São Vicente do Sul. O jantar-baile é por adesão, no valor de R$ 40,00, incluindo a janta e baile. Ressaltamos que é obrigatório o uso da pilcha para a dança. Em tempo, convidamos oficialmente Vossa Senhoria para a distribuição da chama crioula na sede campeira Pedro Deon, no dia 10 de setembro, às 10 horas. Certo que contamos com o seu valoroso apoio, desejar atenciosamente Michele Sacol Fernandes, secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto. Ofício número 2246. Senhor Presidente, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, comunicar-lhe que, de acordo com a programação de trabalho aprovado para o presente exercício, esta Corte de Contas realizará auditoria de regularidade neste poder. Assim, solicito suas providências no sentido de assegurar a representação deste tribunal, todos os meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, compreendendo especialmente o amplo acesso às instalações deste poder e o fornecimento de documentos e informações solicitadas pela equipe de auditoria, condições indispensáveis ao pleno exercício de nossa atribuição, definida pela Constituição Federal. Agradeço em atenção que dispensar aos termos do presente ofício. Atenciosamente, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Memorando 32, São Vicente do Sul, 30 de agosto de 2022. Viemos por meio deste responder referente ao memorando 48, recebido com pedido de informação. Informação 037. As tratativas referente ao financiamento FINISA PVL, foi enviado e encontra-se em análise pelo STN. Informação 039. Os convênios destinados à instalação beneficente Lar da Amizade estão sendo repassados mensalmente no valor de R$ 3.500. E também nesse exercício foi realizado um repasse no valor de R$ 36.000, referente ao projeto em consonância com as políticas públicas destinadas à implantação, manutenção, desenvolvimento de programas e ações dirigidas ao idoso. Projeto de melhoria e reforma dos banheiros e a área de lazer da instituição. Patrícia Silva Rosa Abrão, secretária municipal de Finanças. Ofício 208, gabinete. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao pedido de informação 37, 38 e 39 e requerimento 016. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem responder aos pedidos de informação 037 e 039. Segue em anexo resposta da Secretaria de Finanças, memorando 048, já lido anteriormente. Pedido de informação 038. Referente à prestação de contas, será enviada na próxima semana, respeitando o prazo de 60 dias. Desde já, na próxima semana, solicito espaço para apresentação da referida prestação de contas no dia 12 do 9. Requerimento 16. Segue em anexo o contrato de prestação de serviço junto à Rua Brasil. Resta esclarecer que o valor da contrapartida da referida obra, visto que a mesma vem desde o ano de 2019 sem o cadastro junto ao sistema, ficou em valor muito elevado, visto que a proposta inicial da empresa foi de R$ 116.819,30, sendo que, segundo nossa assessoria, visto a crise mundial, indicou aumento em muito dos valores de matérias-primas. Foi indicada a negociação com tais empresas. Neste sentido, para que o custo da obra baixasse em torno de R$ 6.000, foi enviado nova planilha de custo, sem os valores de maquinário, os quais pequenas tarefas de movimentação de alguns itens, o que em termo de custo tem a administração grande economia. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, do Luiz Antônio Ferreira dos Santos, prefeito em exercício. Os anexos estão junto ao ofício, depois será encaminhado para o vereador que solicitou o requerimento 16.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do capto de mensagem da justificativa do projeto de lei executivo municipal 072, 073, 074, 075, 076 e 077 do ano 2022, que serão encaminhadas para as comissões e assessorias jurídicas para os pareceres.
Projeto de lei 072 de 2022. Altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal número 5.713, de 2020. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que define as alíquotas para equacionamento do déficit atuarial, através do cálculo atuarial DRA, realizado pela empresa Lumes Atuarial, sendo enviada à Secretaria de Previdência, Esprev, do corrente ano, visto que o projeto visa a manutenção do regime próprio de Previdência Social, a sustentabilidade e a viabilidade do plano de custeio em longo prazo, sendo que o mesmo deverá observar os critérios definidos na Emenda Constitucional 03 de 2019 e as alterações trazidas pela portaria do Ministério do Trabalho e Previdência número 1467, de 2 de junho de 2022, sendo que tínhamos o para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 1º de setembro de 2022. Luiz Antônio Ferreira dos Santos, prefeito em exercício. Projeto de Lei 073. Altera o artigo 2º e o anexo 1º da Lei Municipal 5.439, de 2016 e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. O presente projeto refere-se à alteração do artigo 2º e anexo 1 da Lei Municipal 5.439, de 2016, que tem por finalidade a adequação dos requisitos para investidura através de processo seletivo público ou concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Essas alterações estão previstas na Lei Federal 11.350, de 5 de outubro de 2006, e suas alterações pela Lei 13.595, de 2018, que dispõe sobre as atribuições, jornada de trabalho e grau de formação para os respectivos cargos. Como a administração municipal está trabalhando para realizar o processo seletivo público para estes dois cargos, se faz necessário as devidas adequações, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 5 dias do mês de setembro de 2022. Mensagem justificativa. Projeto de Lei 074. Esse projeto ainda não foi cópia para os vereadores, que não deu tempo de tirar cópia. Projeto de Lei 074 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico ginecologista obstetra com certificado de especialização em ultrassonografia para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei que objetiva a contratação de um profissional médico com certificado de especialização em ultrassonografia para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essa contratação se faz necessária em razão de grande demanda de ultrassons realizada em pacientes no nosso município. Também pelo término do contrato com o profissional que realizava esses exames para a Secretaria Municipal de Saúde. Destacamos ainda a importância de manter o bom atendimento aos usuários, os quais não precisam se deslocar para outras cidades para a realização deste exame. Para que a administração municipal possa realizar a contratação desses profissionais médicos com certificação de especialização em ultrassonografias, pedimos a apreciação e aprovação deste importante projeto de lei. A contratação será através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 5 dias do mês de setembro de 2022. Atenciosamente, Luiz Antônio Ferreira dos Santos, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei 075 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um técnico de enfermagem para compor a equipe profissional do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei, que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através de processo seletivo simplificado, servidores para atender às necessidades emergenciais e temporárias de profissionais para compor a equipe do NAAB. A referida equipe será composta por um psicólogo, um terapeuta e um técnico de enfermagem. A despesa dos contratos administrativos temporários terão a cobertura dos recursos transferidos para o município através dos repasses mensais fundo a fundo, que tem a finalidade exclusiva para a contratação desses profissionais para atender o programa NAAB. Caso não ocorra a contratação dos profissionais, o recurso terá que ser devolvido para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cabe salientar que esse projeto de lei atende às exigências legais da Resolução nº 403, de 26 de outubro de 2011. que criou os núcleos de apoio à atenção básica, sendo que tínhamos para o momento, e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 5 dias do mês de setembro de 2022, Luiz Antônio Ferreira dos Santos, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei 076 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 10 vagas no cargo de agente comunitário de saúde e 2 vagas no cargo de agente de combate a endemias, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei para a contratação de 10 agentes comunitários de saúde e 2 agentes de combate às endemias, para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Esta contratação se faz necessária, pois estamos realizando os trâmites para a realização de processo seletivo público, sendo assim, não há tempo suficiente para a realização de toda a tramitação do processo seletivo público. E conforme a orientação do controle interno municipal e do Tribunal de Contas, devemos realizar essa contratação temporária até sair a homologação do resultado final do referido certame. Outro ponto muito importante, além do trabalho desenvolvido por esses profissionais, os recursos para o custeio dessas despesas de programas são oriundos do governo federal, sendo que os indicadores que medem a qualidade e que crescem com a atuação desses profissionais, ou seja, se trata de extrema valia para a captação de verbas extra-orçamentárias, indicando um aumento de receita junto à Secretaria de Saúde do nosso município. A contratação será através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maior esclarecimento. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 5 dias do mês de setembro de 2022. Atenciosamente, Luiz Antônio Ferreira dos Santos, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei 77. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 450 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 450 mil reais da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a adequação do orçamento para aquisição de um veículo do tipo van, a ser destinada ao transporte escolar dos alunos, bem como a aquisição de notebooks para os laboratórios de informática das escolas municipais de ensino fundamental, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 5 de setembro de 2022. Luiz Antônio Ferreira dos Santos, Prefeito Municipal em exercício.
Hoje, o grande expediente está a cargo do vereador João Batista Cassol. Então, eu passo a direção do meu trabalho da presidência para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passo a palavra ao vereador e presidente João Batista Cassol.
Demais membros das mesas, senhor presidente, que agora assumiu o trabalho, nossa secretária, a doutora Maria Helena, vereadora, nossos colegas vereadores, nossos assessores, nosso secretário Wagner, que nós honra com sua presença, seja bem-vindo a essa casa. Nosso diretor da Rádio São Vicente, que ao lhe cumprimentar, cumprimento também todos os ouvintes da nossa Rádio 2.6, que nesse momento tenho certeza que estão nos assistindo. Hoje é um dia, para mim, é um dia especial. Então hoje não vou falar em estradas, em bueiros, em luzes, bicos queimados, em projetos e outras coisas. Hoje nós temos que, eu venho usar esse meu tempo para fazer um pequeno relatório de uma grande família que nós temos aqui em São Vicente, que é a família do Sr. Alfredo Rosa, o qual completou 94 anos ontem, e com saúde, e aqui ele, eu desejo que seja muito feliz por essa data, que se repita por muitos anos com saúde e paz, que sempre tenha com aquela coragem e ânimos que ele tem para trabalhar. Ele já foi presidente na nossa Câmara de Vereadores, já foi vice-prefeito, o qual assumiu na gestão do nosso saudoso Flávio Krebs, o qual estava enfermo, e o senhor Alfredo Rosa assumiu o maior tempo daquele mandato, foi o senhor Alfredo que assumiu como prefeito. E lá no Parque de Arremate, que hoje é da nossa Universidade Federal, do IFE, e foi ele um dos testes que construiu aquele parque, juntamente com mais o pessoal, mas foi sempre ele que liderou aquele lá. Fez também, foi vários anos presidente do nosso sindicato rural. Foi também presidente do Lions Clubs. Foi presidente do nosso clube vicentino. Foi sócio fundador do nosso Coab Sul. Também foi sócio fundador e diretor da nossa famosa Quasa, que está em vigor. Então, foi um homem excelente, que tantos e tantos prestígios péssimos ele prestou à nossa cidade. E criou o casal Filhos de São Vicente e ela, a dona Ivoli, filha de Santiago, construíram o matrimônio, tiveram aqui 4 filhos, o Caio, o Marino, o Rogério e o Titão. O Caio, que é um dos que eu tive mais um pouco de conhecimento, quando eu trabalhava no Parque dos Remates, ele era o diretor do Parque dos Remates. Trabalhamos anos juntos, sempre com cordialidade, concordâncias, nunca houve desacordo, sempre foi um guri de que sempre teve o olhar para frente. E posteriormente foi diretor do nosso IFE. O Marino, também professor do nosso colégio hoje, do nosso IFE. O Rogério foi estudar e ficou fora de São Vicente. O Caio, o Titão, nem se fala. Que há anos, desde que nós fundemos a Coab Sul, nós estamos juntos, trabalhando sempre juntos, e principalmente quando nós criamos aqui em São Vicente o Núcleo de Criadores de Terneiro. Que esse Núcleo de Criadores de Terneiro que é que vem direitar a produção de gado em São Vicente. Hoje São Vicente tem um excelente plantel de gado, de qualidade. O gado pode se dizer de primeiro mundo, porque o Núcleo de Criadores selecionava os terneiros para a feira. Trabalhamos anos e anos juntos em frente o Núcleo de Criadores, selecionando o terneiro todos os anos. Nós chegamos a ter, aqui na nossa feira de terneiro, 2.500 terneiros. Imaginem, senhores, o trabalho que nós tínhamos para trazer esse gado para o nosso país. E era selecionado por proprietário. Não era o pessoal que trazia nós de lá, selecionava, aqueles que serviam vinham, os que não serviam ficavam. Então, esse, o Titão, e até hoje, estamos lá na Coab Sul, ele como presidente e eu pertencendo à diretoria da Coab Sul. Então, para mim, e além disso, eu venho uma amizade desde o saudoso Alberto Rosa e o meu pai, Elvino Cassol, era uma família que se dá um demais. E aquela amizade vem até hoje, entre a família do Sr. Alfredo Rosa e o João Cassol, nós, eu, somos muitos amigos, amigos de muitos anos, sempre se respeitamos e temos uma amizade cordial há muitos anos. Então, a essa família, principalmente o Sr. Alfredo e a Dona Evoluí, que continue aquelas pessoas prestativas que sempre foram aqui em São Vicente. E que tenha orgulho da sua família que vocês criaram aqui em São Vicente e muito bem souberam educar os grandes homens que hoje são os seus filhos. A todos vocês, seu Alfredo, dona Evoluí e os seus filhos, os meus parabéns, e essa família merece a nossa homenagem aqui dessa casa, porque foi uma família tradicional que sempre olhou para o São Vicente, para o desenvolvimento dessa nossa cidade. Parabéns, meus amigos. Muito obrigado.
Retorno à presidência ao presidente João Batista Cassol.
Muito obrigado, vereador. Quero saudar também a presença da minha esposa aqui nessa sessão, a qual também me orgulha a sua presença. Obrigado, Valquí. Passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo 012 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 12 de 2022. Altera-se o artigo 1º da Lei Municipal número 5.974 de 2022. Parecer jurídico. O Poder Legislativo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo sobre a contratação do secretário legislativo. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Legislativo em legislar acerca do assunto em pauta, verifica-se estar perfeitamente respaldada pela Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade da sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação desse projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nesses termos, São Vicente do Sul, 5 de setembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 69 de 2022, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Legislativo 012, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 5.974, de 2022. A mensagem justificativa informa que o presente projeto se faz necessário, tendo em vista que houve reajuste nos vencimentos dos servidores e não ficou previsto na lei que prevê a contratação. O parecer jurídico é favorável. Após a análise do referido projeto, e tendo em vista que o mesmo está de acordo com as normas previstas na Lei Orgânica Municipal quanto à fixação de vencimento dos servidores do Legislativo, emite parecer favorável à comissão ao projeto de lei 012. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata número 068, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Legislativo Municipal número 12, que altera seu artigo 1º da Lei Municipal 5.974, de 2022. O referido projeto encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e de acordo com as prerrogativas do Legislativo, e tem por objetivo a adequação para que esteja previsto o padrão do cargo de secretário legislativo. Assim, após estudo e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo Municipal número 12 de 2022, que vai assinada por Flávia da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Buntig de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Jacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadoras querer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Tem uma moção de aplauso. No ano 2022, de autoria do vereador João Batista Cassol, do PP, juntamente com os demais vereadores da bancada do PP.
Moção de aplauso 022 de 2022. O vereador João Batista Cassol, PP, juntamente com os demais vereadores da bancada do PP, Maria Helena Vicente, Gislaine Zignati Delpino, Flávio da Rosa Paim, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja encaminhada moção de aplauso ao senhor Alfredo Álvaro Peixoto da Rosa, pela brilhante atuação desenvolvida junto à comunidade vicentense e também parabenizá-lo pelos seus 94 anos completados no dia 4 de setembro de 2022. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de setembro de 2022. João Batista Cassol, vereador do PP, Maria Helena Vicente, vereadora do PP, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, e Gislaine Zignati Delpino, vereadora do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida moção, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Pedido de informação número 40, do ano 2022, de autoria do vereador Flamarão da Silva, que é do MDB.
Pedido de informação número 40 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita informação sobre quem é o responsável pela autorização e controle das horas extras. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de setembro de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida informação. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida informação, coloco a mesma em votação. Os vereadores que e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores. Pedido de informação 051 do ano 2022, da autoria da vereadora Daniela Busto de Oliveira, do PT.
Pedido de indicação número 51. A vereadora da bancada do PT, Daniela Buntig de Oliveira, com assento nesta casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que providencie colocação de fresa asfáltica na rua José Rubens Pilar, no bairro Novo Horizonte. Justifica-se que esta é uma solicitação dos moradores. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 5 de setembro de 2022. Daniele Buntig de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadoras querem discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Passamos para a expressão pessoal. O primeiro vereador para fazer uso da palavra por 5 minutos, se assim ou desejar, é a vereadora Gislaine Zignati Delpino, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas e às colegas vereadoras. O Wagner ali, as gurias que nos assistem, a Valquíria, as nossas assessoras, boa noite. E uma boa noite especial aos ouvintes da rádio. especialmente na segunda-feira, sempre chega pessoas ali na padaria me dizendo que correm para chegar a hora das 6h30 para assistir a sessão. Então, essas pessoas sintam-se abraçadas. Hoje eu vou começar falando, me explicando, eu acho, vamos dizer assim, para o pessoal ali da Novo Horizonte, que eu acho que foi na semana retrasada que eu falei para eles aqui nessa tribuna que eu ia dar uma notícia boa, que o Anderson estaria indo lá para começar os trabalhos de bueiros e esgotos. E eu fui dar uma olhadinha lá e ele não foi ainda. Hoje de tarde mandei uma mensagem para ele perguntando que dia eles iriam começar lá. Ele me explicou que pela mudança nas compras, eles estão sem material. Mas então, os amigos que estão ouvindo lá no Novo Horizonte, me perdoem, eu só falo aqui a hora. Quando eu venho falar aqui, podem ter certeza que eu já mandei uma mensagem e sempre pergunto para o responsável antes, tá? Então, me disse ele que estão sem os materiais. E tive também um pedido da Cristina de lá, que é a mesma situação essa dos esgotos. Passa nos fundos da casa dela e está ficando quase que insuportável o cheiro lá do esgoto e está desmoronando a cozinha da casa dela. Eu fui lá verificar também semana passada, atrás das casas ali está fervendo, vamos dizer assim, aquele esgoto, que dá para os fundos de duas ruas ali. Aquilo parece uma areia movediça. Ferve. Aí, eu, como os guris não tinham ido lá, eu liguei para a vigilância, perguntei se alguém da vigilância poderia ir lá comigo. Eles não disseram que tinha que ser com o meio ambiente. Aí eu perguntei sobre o pessoal das endemias, né, por causa dos mosquitos e coisas, estão sem a gente de endemias, por isso eles não foram lá. Então, está dada aqui a minha explicação e o perdão por ter dito que eles iriam e acabaram que não foram. Também queria dar uma reforçadinha da um pedaço que tem na Glória, que é perto do Seu Dirceu. Ele disse que a estrada em si está mais ou menos, mas que se chover, o ônibus não quer subir ali. Depois do segundo mataburro, que com a chuva o ônibus não sobe e as crianças não estão vindo na aula por causa daquela subida ali e fica muito barro. Então, só se os guris estiverem ouvindo, que eu sei, ele me disse hoje, já que já falou com o seu Luiz Antônio, e que eles irão chegar até lá. Mas, só para dar uma reforçada, ele deve estar ouvindo, eu disse que eu ia falar aqui. Hoje seria meu grande expediente, mas eu e o seu João, a gente trocou. Então, gente, eu tinha bastante coisa para falar, porque eu andei pelas estradas por aí essa semana que passou. Mas eu vou deixar para segunda-feira, que é meu grande expediente, para não passar do meu horário, tá bem? Essa semana seria isso, muito obrigada e um abraço.
Obrigado, vereadora Gilene. Passamos agora a palavra, se assim desejar, para o vereador José Luiz Coco Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, nosso secretário, a esposa do nosso presidente, senhor João Cassol, e as nossas assessoras, e também os ouvintes da 106. Eu tive um pedido lá da Fernando Paim, do rapaz, sabendo se tem, enfim, eu não tive tempo hoje da manhã fazer esse pedido, como é que está o negócio das agendas de saúde, se tem lá na Fernando Paim. Como agora entrou essa solicitação daí para contratação, acredito que não esteja em falta. Isso, tem? Pois é, ele até me fez uma solicitação, disse que a mulher dele está com problema de saúde, com pressão alta, disse que faz uns quantos dias que a gente não faz a visita. Até ele fez, amanhã eu vou fazer uma solicitação, vou ligar lá para lá, para saber o que está acontecendo. De repente, muitas casas não estão conseguindo dar o atendimento a todas, né? Porque isso é uma das últimas casas lá da Fernando Paim. Mas é só para dar uma solução que eu amanhã eu vou dar o retorno para eles. Pessoal, eu sou o João falando que não ia falar em estrada. Só que a gente. É complicado nós, vereadores, né? Nós vamos para 200 dias na Picada dos Farrapos, no Ricão Esquecido, sem a maldita ou a bendita água. Água potável na caixa, o caminhão leva, mas 200 dias. Eu lembro quando eu assumi a prefeitura que no Rincão dos Mísseis estava com 35 dias. E na época do Jorge também teve 40 e poucos dias sem o Rincão do Esquecido sem água. Mas 200 dias, olha, eu não sei como aquele pessoal está aguentando, sabe? Eu chego lá, me encontro, e aí, vereador, e a nossa água? Eu sei que tem um projeto posto lá na Rincão Esquecido número 2, que é lá pro lado do, abaixo da casa do Barroso, mas pro lado de cá não tem projeto, e eu não sei o que o pessoal está fazendo, que são calmos, sabe? Eu acho que está na hora de vir aqui na Câmara, pedir para trancar a pauta, alguma coisa fazer, porque não é admissível ficar 200 dias sem esse abastecimento d'água. Mas eu estou sempre lembrando, depois o vereador está lá e não lembra de nós. Também eu quero fazer uma solicitação para o prefeito, se não fez ainda, sobre o ponto facultativo dia 19. O Instituto Federal Farroupilha já fez o ponto facultativo, não vai ter um feriadão, vai fechar a sexta, vai abrir só na terça, se não me engano, e que o prefeito decrete esse ponto facultativo. Até também, já aproveitando, eu convido os senhores vereadores, as pessoas que estão nos ouvindo, tem a tradicional janta do gordo, lá no Loreto 19, estão todo mundo convidado, para variar, sabiá do forró, marca registrado, gordo já, aquele tradicional jantar, um jantar bem à moda antiga, tenho certeza que quem gosta de comida forte, dia 18, desculpa, vereador Gilmar, dia 18 no domingo. Até foi uma sugestão do vereador Gilmar, que não vai ter janta no CTG, até por causa do rodeio, eles vão estar envolvidos. Então nós estamos fazendo no domingo, que no CTG vai ter só o baile, não vai ter janta. Então já estão todos convidados, um jantar baile, por apenas R$20. O que eu teria para a noite de hoje seria isso. Quero dizer a todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra agora é acessível já a doutora Maria Helena Mourudo Castro, vice-presidente do PP. Com a palavra, a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, plateia que nos prestigia com a sua presença, o secretário Wagner e também a esposa do nosso presidente, a Valquíria, nossas assessoras do PP, PT e PDT. Inicialmente, quero parabenizar seu Alfredo Rosa pelos seus 94 anos e também pela moção que hoje foi lida aqui, que eu acho que é de grande valia pelo seu trabalho realizado no nosso município. Quero parabenizar também o senhor Mairão Fragoso dos Santos, mais conhecido como CAC, pela realização da Copa Regional de Futebol, onde foi homenageado o professor Gilmar Donadel, homenagem essa de foi muito justa, e com o apoio do Giliardi, do vereador Flamarion também, que é um dos incentivadores do nosso esporte, do nosso município. Então, parabenizo as equipes vencedoras e os demais, porque nem sempre a gente ganha, mas o importante é competir e demonstrar os seus talentos. Também na sexta-feira, o senhor Pedro Gilmar França me pediu para me fazer um ofício para entregar para o prefeito, onde ele está organizando o segundo torneio de futebol 7, e com o objetivo de arrecadar fundo para a realização da festa das crianças da Nova Horizonte. Falando em arrecadação de fundos, a gente, no sábado, realizou um risoto na paróquia São Vicente Ferrer, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com a coordenação da secretária Rosemaria e da coordenadora da Casa de Passagem, Marciane. E a gente agradece a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para o sucesso destas vendas, que tem também por objetivo um fim social, que é comprar uma pracinha para as crianças da Casa de Passagem. Nesses eventos assistenciais, a Câmara tem sempre sido parceira com a colaboração de todos os vereadores, o que muito nos orgulha com essa nossa parceria aqui da Câmara. Agora vou tocar num assunto que aconteceu na sexta-feira, quando eu estava lá no risoto. Eu recebi várias mensagens, de uma certa postagem no Face. Mas como eu estava ocupada lá com risoto, eu não dei muita importância e até brinquei numa resposta dizendo é alguém que me ama e não sabia como chamar minha atenção. E segui trabalhando. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui olhar a mensagem, mas já tinha sido apagada. Em abril, quando eu fui para Brasília, foi colocado em votação nesta casa legislativa, portanto, eu não fiz nada escondido. Depois que retornei, eu prestei conta nesta tribuna de todos os gabinetes que a gente foi e todas as verbas que conseguimos. Depois, acho que mais uns 2 meses, eu li nesta tribuna os ofícios do nosso partido, dos deputados e senadores, que hoje já foram em mais de 1.600.000, né, e demais outros deputados dos outros partidos que se comprometeram e já mandaram os recursos. Então, eu acredito que a minha prestação de conta com a comunidade já foi feita. Esse rapaz, ele teve a infelicidade, né, de não ter buscado a informação correta antes de publicar. Eu não sou perfeita, tenho meus defeitos, mas jamais vou me utilizar de um bem público em benefício próprio. E a prova disso é que agora, recentemente, quando descobri que havia um equívoco na lei que fixou o subsídio dos vereadores, onde ficou uma dupla interpretação, já para não dar nenhum comentário, abri um processo administrativo e devolvi os valores recebidos de janeiro a maio, que achei que não estavam corretos. Hoje estou vereadora, exerço a função de secretária da mesa e mais de secretária legislativa, porque a servidora solicitou exoneração. E não ganho nem um centavo a mais por esse serviço. Então, eu posso dizer que, para apontar que eu, Maria Helena, me apropriei de alguma coisa que não me dá direito, essa pessoa está falando errado. Porque tenho certeza do meu trabalho que realizo. Tenho certeza que esse rapaz não faz um terço do que eu faço pela minha comunidade. Hoje estou vereadora, mas a minha profissão é advogada. E com essa profissão eu tenho ajudado muita gente que necessita. Tem pessoas que acham que para a gente mostrar um trabalho tem que gritar, ofender, mas essa não é a minha forma de trabalho. O que eu faço é em silêncio. E até mesmo porque se grito resolvesse alguma coisa, o porco não morreria na faca. Isso já diz a minha avó. Minha vida é transparente. Hoje sou uma pessoa pública, pode perguntar, pesquisar. Não sou autoritária. Só que não invente, porque até a paciência tem limite. Quero também deixar hoje aqui registrado a minha manifestação de indignação, até em consideração ao meu marido e meu filho, que são prestadores de serviço, e aos demais agricultores pecuaristas e todas as classes trabalhadoras, pela falta de respeito que foi tido com o ser humano, que acorda cedo para ir para o seu trabalho, onde, em muitos casos, são garantidores de nossos alimentos na mesa, da nossa cadeia produtiva, que não parou na pandemia. Mas, recentemente, numa entrevista vinculada no dia 25 de agosto, onde um ex-presidente e candidato à presidência, em seu depoimento, usou uma expressão que o agronegócio sabe que é fascista. Sei que vai ter algumas pessoas que vão dizer que ele não disse ou afirmou que o agronegócio é fascista, mas afirmou que o agronegócio sabe que é. E, com isso, generalizou toda a cadeia produtiva. Ora, se eu estou indignada com alguém, eu tenho que dar nomes, mas não generalizar, desrespeitando aqueles que fazem um trabalho sério, honesto e produtivo para seu país. O agronegócio não envolve só a área rural, ele envolve toda a cadeia de atividades, onde engloba agricultura, pecuária, tanto o grande como o pequeno, desenvolvimento de maquinários, indústria e produtos, e mais todo o desenvolvimento tecnológico. Então, dizer que uma classe toda que presta um serviço com os que produzem são autoritários, que tomam decisão sem consultar os representantes da sociedade, por isso, isso sim é ser fascista. Então, quem quiser fazer uma política, que faça. Vivemos numa democracia. Cada um tem sua opinião. mas vamos respeitar principalmente o ser humano, não fazendo acusação de forma generalizada. Isso só causa mais revolta e indignação de quem quer o crescimento do seu Brasil. Viva o agronegócio! E finalizo dizendo que nos estão abertas as inscrições para o processo seletivo da nossa Câmara, que é de 9 a 12 de setembro, que até agora nós tivemos só um inscrito. Para meia-noite era isso. Muito obrigada e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora Maria Helena. O próximo vereador, para fazer uso da palavra, se assim o desejar, é o vereador Alec do Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas vereadores, plateia já denominada, já falada, assessores aqui presentes. Hoje estive na Rua Brasil, olhando a pavimentação. Esta rua tão falada. Juntamente com o pessoal da prefeitura, onde eu já tinha ligado com o Wagner, com o Niltinho, com o engenheiro, estivemos olhando para ver como é a situação na rua. Alguns tinham mencionado que estavam alguns cordões tortos, algumas coisas assim, mas daí ninguém se deu conta, daí falando entre nós, que tinha passado o rolo compactador sexta-feira e tinha movimentado o solo, e daí tinha alguns que estavam tortos. Também olhamos também as tampas de bueiro, como estão falando, que estavam baixas. A engenheira me explicou que conforme vai o aterro, elas vão subindo. Acho que tá bem encaminhado, falta pouco agora. Falta só mais uma brita, mas o asfalto logo vai chegar, se Deus quiser. Já quem quiser dar uma cruzada lá na rua, já dá uma passada lá, está bem bonita a rua. Acho que todos nós estamos empenhados em terminar aquela obra, não só nós, vereadores, como a administração também, e todos nós somos cobrados todos os dias pelaquela rua. Também estive olhando o esgoto que o pessoal está fazendo ali na rua Prefeito Francisco Emiliano, em frente à Assembleia Cristo para Todos. Baita serviço, Anderson, está de parabéns. Sábado também estive dando uma olhada na estrada do Belém, onde muitos tinham pedido um cascalhamento, ao qual eu tinha pedido também. O Osmar está fazendo um baita trabalho lá. Até uns tinham me ligado agora há pouco, falando que as patroas tinham voltado para a cidade. Sim, voltaram. Ele veio fazer revisão, mas vai voltar para lá. Ali perto da Taquara, ali na entrada, perto do seu Adão Carvalho, tinha me pedido também para colocar umas cargas de cascalho. Ele colocou, arrumou. Me disse que provavelmente daqui a uns dias vai passar o rolo com o computador. É isso aí, secretário. Vamos em frente. Com certeza, agora tem uma coisa que o seu João tinha falado na outra sessão. Não também, para colocar esses tubos nas entradas. Não adianta, daí a estrada corta. Se não colocar os tubos nas entradas, vai cortar de novo. Vamos ter que fazer um mutirão, arrumar uns tubos, colocar umas entradas ali, porque senão vai atacar a estrada novamente. Também quero dar os parabéns ao Marion Fragoso, o CAC, pela Copa do Regional do Futebol. Estava muito bonito. Também vou pedir para o pessoal ali que faz o cronograma da colocação do para arrumação desse do calçamento. Vou pedir para ali na rua Duque de Caxias, quase em frente à Dona Marley, ali, dar uma olhada ali. Tem uns dois buracos grandes ali, feio. Também vou dar os parabéns para o Ronaldo, belo trabalho que fez na Lauro Prestes, onde tinha vários pedidos aqui dessa casa aqui, para arrumar uns dois buracos que tinha ali em frente ao final do Eloy ali. Muito bom, ficou o trabalho dele. Até precisamos que contrate um dois calceteiros mesmo, definitivo, logo que sai um concurso. Também sobre o Rincão dos Esquecidos, vou falar amanhã até com o secretário Lidiano, ver até que pé anda esse poço novamente, porque vão ter que dar um jeito. Umas duas pessoas já me ligaram falando que nós não deixamos de falar. Não, nós não deixamos de falar. Nós demos um prazo para ele e nós estamos esperando. Acho que todos que têm interesse, não é só nós. A administração também tem interesse. Queria convidar o pessoal também para a distribuição, até me mandaram uma mensagem, para a distribuição da Chama Crioula, dia 10, às 10 horas da manhã, na sede de rodeio. Vai estar presente 12 municípios da região. Outra coisa também, ali na entrada pro lado da Novo Horizonte, pelo atalho ali, o pessoal está jogando lixo ali, uns me mandaram mensagem. Por favor, pessoal, não jogue lixo ali. Tá feio aquilo ali. Vamos fazer o possível para não jogar lixo ali. Tem coleta, vão marcar, vão deixar algum lugar ali. Vamos pedir para o secretário juntar ali. Mas não vamos deixar ali na beira, na entrada da vila, um monte de sacola, sujeira, televisão, um monte de coisa ali. Fica feio para todos nós. Seria isso por hoje. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra, se desejar, a vereadora Daniela Imbursto de Oliveira, do PT. Com a palavra, vereadora.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente João Batista Cassol, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias da bancada do PT, do PDT e do PP aqui presente, ao senhor Wagner, secretário adjunto de planejamento, à senhora Valquíria, sejam bem-vindos, e aos vicentenses que nos acompanham na cidade e no interior através da Rádio São Vicente. E cumprimento assim ao José Luiz, diretor da rádio. E também aos que nos acompanham através das redes sociais. Na semana retrasada, nós estivemos visitando algumas casas da Novo Horizonte. E como na semana passada, na sessão passada, eu não pude me fazer presente porque a minha filha adoeceu. A gente foi olhar alguns problemas que nós já tínhamos olhado no ano passado, que nós já tínhamos feito solicitação nessa casa, que nós já solicitamos ao secretário de obras, aos diretores ligados à secretaria de obras. E eu tinha até ouvido falar que o problema tinha sido sanado. E quando me falaram que tinha sido sanado, eu até me despreocupei, né? Então a gente não vai conferir erro, porque que nós estamos aqui para... Um dos nossos objetivos é fiscalizar. Né, e eu não fui ver se realmente estava feito. E chegando na Novo Horizonte, eu vi que entre a rua José Rubens Pilar e a rua Felipe Paim, os tubos de esgoto não foram colocados ainda. No ano passado, juntamente com o vereador Alex, com o vereador Flamarion, com o vereador José Luiz, nós fizemos uma solicitação pedindo a colocação dos tubos ali. Eu lembro que eu e o vereador Alex até fomos lá e, para escapar essas casas, que até a vereadora Kika comentou antes, acho que vai de 9 a 10 tubos maiores, né, para escapar as casas. Na semana passada, quando nós fomos lá, a Cat, que é nossa assessora, também foi junto. E não era um dia muito quente e o cheiro estava forte. Né? E aí eu me questiono, e questiono a própria administração da justificativa. Porque tá, agora é falta de material. Ano passado era porque a administração estava entrando. Nós aguardamos, nós fomos pacientes. Nós nos controlamos, às vezes, aqui para cobrar as coisas, mas a população chega até nós e com todo o direito. Ninguém merece viver naquela situação, assim como aquela rua tem outras. Nós sabemos que a administração está podendo fazer, diz estar fazendo o que pode, mas nós temos que procurar alguma solicitação mais imediata. Essas famílias estão há mais de 10 anos esperando a colocação de um tubo, e eu não entendo, e talvez tenha alguma justificativa, se é tão complicado colocar os tubos, pelo menos para livrar aquelas casas de quando vê cair barranco adentro. Então, eu espero que sejam colocados os tubos. É um pedido nosso, é um pedido que nós já fizemos no ano passado. Está havendo a solicitação de outros vereadores, e que a administração, independente de oposição e situação, realmente façam. Porque se é administração para todos, então tem que ser para todos mesmos. Se nós chegamos aqui e solicitamos, não é para nós. Todos nós aqui temos o esgoto basicamente encanado na frente da casa. E se o esgoto chegar a subir na frente da nossa casa, a gente dá um jeito de reclamar para que solucionem o quanto antes. Essas famílias estão há anos nessa situação. Então, eu espero que a administração dê uma atenção maior a esse problema. Na campanha, eu escutava que o esgoto não era um objetivo de nenhum político, porque enterrava dinheiro, né? Porque não aparecia. Isso a gente ouviu em várias casas. E eu espero e sei que a administração entrou dizendo que ia fazer o possível para melhorar os esgotos, então que façam realmente o quanto antes da chegada do verão. Assim como ali também na entrada ali da Novo Horizonte, na Anza Dona Tereza, ali também tem aquela valeta que está há anos na mesma situação. Então, eu peço assim, ó, não é por mim, não é por nenhum de nós aqui, sim pela população, que merece ter pelo menos uma vida mais digna. Isso é questão de saúde também. Gostaria de deixar registrados, então, também os meus parabéns aos atletas, em especial ao CAC, que conseguiu trazer a Copa ESP Regional de Futebol, né, que aconteceu no sábado, fase classificatória, e com ela o troféu Professor Jomar Donabel. Uma homenagem ao finado Jomar, que muito alegrou aí a toda a comunidade. E por motivos de força maior, nós não conseguimos nos fazer presente no sábado, mas sabemos que foi um sucesso. Também deixo registrados aqui os meus parabéns ao seu Alfredo Rosa pelos seus 94 anos e por toda a caminhada política política e também como pessoa que ele teve na nossa comunidade. Também solicito, então, a Secretaria de Obras, e essa solicitação eu já fiz ao diretor, que dê uma atenção na estrada lá no Loreto, no Rincão dos Freitas, que precisa de uma limpeza e colocação de pedras, né? Tem uma senhora ali no Rincão dos Freitas que está com problemas de saúde e que precisa que a estrada esteja em boas condições, caso precise sair com urgência, né? Fica também o nosso repúdio pela suspensão do pagamento do piso salarial da enfermagem, lembrando que o piso foi aprovado pelos parlamentares e é constitucional, né, a enfermagem, todas as pessoas que trabalharam, que vêm trabalhando e trabalham na área de saúde merecem essa valorização. A pandemia nos mostrou o quanto isso é necessário, o quanto a valorização deles é necessária. Então, a gente espera que se reverta e que o piso seja garantido aos profissionais da enfermagem. Lembrando também da questão do asfalto, que o vereador Alex falou ali da Rua Brasil, que a gente aguarda ansioso pela conclusão, né? Porque sabemos que a mesma empresa tem as próximas obras para tocar na cidade e as pessoas estão ansiosas pelo calçamento em frente às suas casas. E também eu gostaria de lembrar a Secretaria de Obras que nós fizemos no ano passado, e esse ano teve alguns vereadores que fizeram também a solicitação de quebra-molas, e a justificativa era que a Secretaria de Obras não tinha como fazer, porque não tinha o asfalto, né? E que assim que viesse alguma empresa para realizar algum asfalto na cidade, isso seria feito. Então fica o nosso pedido para a colocação dos quebra-molas na Lauro Prestes, na Novo Horizonte, também na Antônio Gomes, se eu não estou enganada. Né? E então, na Lauro Prestes também, o vereador seu João falou da solicitação do quebra-mola aqui, logo depois do cemitério, e também lá depois do posto que a gente fez a solicitação já no ano passado. Seria isso, então, para hoje. Uma boa semana a todos e a todas. Obrigada pela atenção.
Obrigado, vereador Dani. Com a palavra, assim, se desejar, o vereador Flamarion Keller, da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas aqui presentes, nosso amigo Wagner Fex, novamente, bem-vindo nessa casa, a esposa do presidente, também, muito bem-vindo nessa casa, nossas assessoras, em especial a nossa comunidade que está na escuta pela nossa rádio 106 FM. Vou fazer primeiro duas homenagem a dois casal aqui de São Vicente. Primeiro, já foi feito aqui pelos senhores da coligação, seu João Batista, Maria Helena, Gislaine, Flávio, essa moção de aplauso ao seu Alfredo Rosa. Essa moção de aplauso é de suma importância. Lhe permito a parte...
Obrigado, vereador Flamarion. Foi a moção de aplauso indicada por nós, mas com apoio de todos os senhores vereadores. Obrigado.
Sim, sim, seu João. Com certeza a gente está aqui é para apoiar esse tipo de moção, porque isso é um reconhecimento a essa pessoa que fez por São Vicente, teve seu comércio estabelecido aqui, dele, da sua esposa, Dona Evoluí. Quem que não, nunca passou na farmácia Dona Evoluí ali e apertou a campainha e saiu correndo? O que vós fala aqui é um. Cansei de fazer isso, né? Até a gente pede desculpa, Dona Evoluí, mas são tempos de criança, de gurizada, que a gente fazia esse tipo de sucesso, né? De apertar, tinha um prazer de apertar aquela campainha Dona Evoluí e sair correndo. Também o seu Alfredo foi presidente dessa casa aqui, em 1958 e 59, se não me engano. Muito merecida essa moção, seu João. Parabéns, seu Alfredo, pelo aniversário também, dia 4 de setembro. Também um casal que está comemorando 52 anos de casado, a nossa amiga mais conhecida como Maria Helena Fragoso, não vou falar o apelido dela, e ao Mário dos Santos. Então, parabéns a esse casal, Mário, que foi servidor e aposentado agora no nosso município. Parabéns, casal, aí pelos 50 anos de casados. Um grande abraço. Também tivemos agora no sábado o torneio da escola da OEF Vicentino, sub-15 e sub-17, que o nosso amigo Mairo Kaki conseguiu trazer para cá. E de suma importância essa homenagem que foi feita ao professor Gilmar Donadel. Um grande batalhador pelo nosso esporte aqui de São Vicente, querido pelas pessoas. E aquele jeito sempre de estar sorrindo com aquela bicicleta andando na nossa cidade. Isso é o que fica na nossa memória, na memória da família, aquela pessoa sorridente, alegre. Às vezes ficava bravo porque o time dele perdia, se escondia. Mas isso é uma pessoa queridíssima, que eterna aqui em nosso município. Também o que eu falo muito em alavancar o nosso esporte, seu João. Deu para ver aquela gurizada, o nosso campo cheio novamente. E o quão é importante esse nosso esporte, o sub-15 e o sub-17. O Ian, filho da Fran e do Jean. O Matheus Pinheiro, filho do Popó e da Mara. Mamaira. Se Deus quiser, vão estar representando São Vicente do Sul agora na Copa Santiago em janeiro. Se tudo correr direitinho, com os treinamentos que eles vão participar, eles estarão lá batalhando um título pelo Cruzeirinho nessa Copa importantíssima que é a nossa região, que reúne grandes times e tem grandes empresários que vêm para levar essa gurizada. E torcer que consiga realizar esses sonhos deles. Não só os dois, mas como os demais que ali estavam. A importância que tem no nosso esporte para essa gurizada. Também estive falando com a secretária de Turismo, a Michele, sobre as obras do nosso campo. Judiaria que está parada, iluminação, o pessoal quer caminhar agora no verão que vai chegar. Esperamos que até lá essa iluminação esteja pronta, consiga sair essa licitação, tá em fase de licitação, para terminar aquela obra no nosso campo de futebol, o quanto antes. É uma obra que está parada, estagnada, por causa de uma firma essas firmas que pegam essas obras pela metade, fazem, recebem e vão embora um pouco, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, e a gente sabe que licitação é isso aí. Também vou falar um pouquinho sobre, como o vereador José Luiz falou, o vereador Alex, Rincão dos Esquecidos sem água. Recebi uma mensagem no meu telefone. Claro que estão levando, mas estão 200 dias sem água, digamos assim. Aquela água da torneira, que não precisa levar no caminhão pipa. Minha nota de repúdio. Porque são pessoas que necessitam da água, que precisam dessa água corrente lá. Então a prefeitura tem que tentar fazer o máximo de esforço para melhorar o Rincão dos Esquecidos, Sr. João. Também foi falado do esgoto da Nova Horizonte. Meus amigos vereadores, acho que o vereador Gilmar, no tempo dele, também era cobrado sobre o esgoto da Nova Horizonte. Este vereador, quando entrou nesta casa aqui, o que mais batia na tecla era sobre o esgoto da Nova Horizonte. É uma lástima, eu acho uma lástima entrar prefeito e sair prefeito, seja ele quem for. Não me interessa o partido. MDB, PP, PDT, seja o prefeito que for. Uma administração tem que ter uma visão para dar uma melhoria mais para essas pessoas que moram na frente daquele esgoto, correndo a céu aberto, aquele mau cheiro no verão. Eu, para mim, é uma falta de respeito com essas pessoas. Graças a Deus, seu João, o senhor, quando foi meu colega aqui naquela outra época, a gente conseguiu um pouco melhorar no atalho do IFE, aquele atalho ali um pouco. E ainda falta terminar um pedaço, que já, a gente já foi cobrado, e a gente já falou com o prefeito, a gente sabe, ele, o prefeito disse que quer fazer aquele melhoramento, e é pouco no atalho do IFE ali. Se tiver 100 metros de esgoto para concluir, para tirar o cheiro do resto da frente das outras moradias, quem desce à direita, está excelente. Porque eu acho que muito prefeito às vezes não quer enterrar dinheiro, mas não é enterrar dinheiro, é saúde. É saúde para aquelas pessoas que ali residem. Também vou dar uma faladinha, até nem vou falar, vou fazer um convite para a nossa comunidade que está na escuta, que continue na escuta na próxima sessão, que teremos aqui então a prestação de conta da nossa FECOBAT. Vamos saber se deu lucro, se deu prejuízo, se deu empate, como foi a festa, o porquê do prejuízo, maravilha se deu um lucro, melhor ainda se empatou, porque a gente é muito cobrado na rua sobre a prestação de conta da FECOBAT. E o meu intuito, meu pensamento é que uma festa tem que ser organizada para não dar muito prejuízo. Ela teria que empatar, como em outros casos já aconteceu, porque a gente sabe do investimento que fazem numa FECOBAT. É dinheiro do município colocado, dos impostos, não só numa FECOBAT, como tem outras, que eu estava olhando, falando com o vereador Gilmar hoje, que a gente pode ocupar o dinheiro em outras áreas do nosso município. Nada mais justo que fazer o risoto para angariar aquela pracinha. Mas se a gente tem uma administração que ajuda as entidades e tem condições de ajudar e colocar o dinheiro, seja 8 mil, 5 mil, 3 mil, 20 mil, não custa uma administração comprar uma pracinha e refazer. Ou colocar ali para as crianças. Tantas pessoas precisando de algo a mais. Eu não me queixo. Acho que nem um dos vereadores que se queixa quando vem pedir angariar para fazer risoto. Mas nós temos coisas mais urgentes na nossa cidade, pessoal. Vocês podem ter certeza. Temos também que sai todos os anos, se eu não me engano, não é no fórum ali que sai, que faz o projeto, que faz os projetos ali para angariar, que é destinado às verbas para as entidades que apresentam o projeto. Já temos que começar a pensar nessa parte, para facilitar mais, para ter esse melhoramento. Sobre a pracinha na nossa praça central, falando com a Michele também hoje, está em fase de licitação, pelo que ela me disse. A gente sabe que é demorado, o pessoal não se cobra a pracinha. Tenho vários amigos que falam assim, tá, mas a nossa pracinha, já falei com o vereador Alex, já falei com o vereador Flamarion, com o vereador Flávio, falei com o Anderson da Secretaria de Obras, para dar um melhoramento. E eu disse, não, mas a coisa às vezes não funciona como a gente quer. E temos na espera, então, nesse melhoramento da nossa pracinha. E não esquecer, para aquele pessoal que está precisando de um emprego, digamos assim, o edital do processo seletivo simplificado para a contratação temporária e emergencial de um secretário ou uma secretária para a nossa casa legislativa está em aberto. Então a gente pede aquelas pessoas que vêm aqui na casa ou vai no site da Câmara para ver o edital para poder participar. Então seriam essas minhas palavras de hoje. Desejar um bom início de semana com muita paz e muita saúde a todos.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra, Cecil, desejo ao vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, secretário Wagner. Boa noite, esposa do nosso querido presidente. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Queria começar hoje parabenizando o CAC. Não pude estar presente. Estava em Santa Maria visitando minha mãe. Não pude estar presente, mas soube da bela organização. E parabenizar principalmente pela bela homenagem feita a um merecedor, um lutador do nosso esporte, do nosso município, que é o Jomar Donadel. Parabéns a todos envolvidos, ao vereador Flamarion envolvido, a vereadora, a todos que ajudaram de certa forma a acontecer esse campeonato. Quero parabenizar também principalmente o vereador, nosso presidente João Batista Cassol, pela homenagem feita pelos 94 anos do seu Alfredo. É em vida que a gente homenageia as pessoas. Então, é uma bela homenagem para um dos construtores dessa cidade. O senhor citou aqui inúmeras funções que ele exerceu aqui, inúmeras coisas. Se eu não me engano, foi um dos caras que lutou para trazer o Banrisul para cá, junto com o Sérgio Lia Moreira. É um cara que merece toda essa nossa homenagem, todo o nosso apoio. E que, com certeza, foi um dos caras que lutam e admiram e amam essa terra aqui. E para aproveitar esse gancho, seu Alfredo, sobre política, eu tenho uma frase que ele dizia para o meu irmão, que ele dizia assim, o homem na política tem que ter lado. E hoje eu quero estar subindo essa tribuna aqui para dizer que eu estou do lado, que eu tenho lado e estou do lado dos agricultores. Que nunca na vida um ex-presidente vem falar mal de uma classe que é a base econômica do nosso país, que toca esse país adiante e vem chamar os agricultores de fascista. Não tem o que falar, ou não tem um fundamento fascista. Fascista é ele que apoia ditaduras de Maduro na Venezuela, em Cuba e Nicarágua. Isso que é ditador, isso que é fascismo. Então eu quero deixar registrado o meu apoio aos agricultores e todo o meu apoio e totalmente o meu repúdio a esse ex-presidente e a esse candidato. Sobre o que falaram aqui sobre o poço, Semana passada eu estive em conversa, inclusive, com o Clóvis, que é morador lá, tem propriedade lá. Eu estive conversando com o secretário lá, secretário de Agricultura. Estive conversando com o secretário de Agricultura, dei a ideia de estar convidados todos os vereadores aqui para nós fazer uma reunião e ver qual é a situação, para ver que chegar e juntar todo o povo lá e sentar e ver qual é a situação. Já falei com o secretário, já falei com o prefeito, já falei com o assessor do prefeito para mobilizar, para nós fazer essa reunião, que eu sei que toda vez que eu vou falar sobre o poço lá na secretaria, que eu sei o quanto que aquela secretaria está lutando para consertar esse poço e está fazendo. Para nós botar os panos, para botar as claras o que está acontecendo, ou a realidade que está acontecendo lá no Rincão dos Esquecidos, que, de certa forma, não está sendo suprido do jeito que tem que ser, mas a coisa não é tão fácil assim como penso, e ela está sendo feita para ser o quanto mais rápido possível ser concretizado o poço lá naquela localidade. Para finalizar, sobre os tubos, dinheiro enterrado. Eu acredito que essa administração tem enterrado bastante dinheiro, já é mais de 930 37 metros, agora eu falei com o Anderson aqui, de metros de tubo, tubo de concreto, de tubo de PVC. É, toda semana a gente vê na página da prefeitura, eles encanando na Antero Xavier, na Novo Horizonte, em tudo que é lugar. É muita coisa para ser feita. Não vai ser feito tudo, mas está sendo feito e não temos medo de enterrar dinheiro, não, por causa que isso é de saúde, isso é de desenvolvimento para o nosso município. E isso aí vai gerar desenvolvimento para o nosso município. Eu acredito que não fecha essa coisa, que não está sendo feita a coisa da pavimentação, porque está sendo feita, que até inclusive não é uma demanda da prefeitura, seria da Corsã, mas a prefeitura está fazendo, e a passos lentos, mas está fazendo. Acredito que para essa semana seria isso. Uma boa semana a todos, fique com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, vereador Gilmar da Lopes Santos Giacomelli, do PDT, se assim eu desejar.
Caro presidente João Cassol, demais vereadores da mesa, senhores e senhoras vereadoras, assessoria, esposa do nosso amigo João Cassol, secretária adjunto da Secretaria de Planejamento, Wagner Fexa, aqueles que nos assistem através das redes sociais e nos escutam através da Rádio São Vicente. Teria bastante assunto hoje sobre a questão dos esgotos. O Flamarão falou, eu fui um dos vereadores, talvez, que na minha época, que mais pediu que fosse resolvido o problema desse esgoto nas nossas ruas, nas nossas vilas, e foi feito muito. Talvez o prefeito que mais enterrou cano de esgoto aqui chama-se José Prestes. E o seu José, naquela época, ele não economizou nesse ponto, mas... E todos os prefeitos fazem uma parte. Só que vai enterrar, vai colocar cano, vai fazer, olha, abrir valeta, vai faltar sempre. É um problema sério. A questão do esgoto da Novo Horizonte é um problema sério que tem ali. Realmente eu conheço aquela situação. Mas parece que o pior, meu, falou aqui, que já tem até os canos lá. Né? E a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras é impressionante que a gente trabalha. E é esgoto, e é luz, e é calçamento, e vai para o interior, e vai para a cidade, e não para nunca. Quer dizer, o serviço não falta. E por mais que exista serviço e exista disponibilidade para fazer, falta tempo. Os cara têm disponibilidade, mas não estão conseguindo pelo excesso de demanda. Mas vamos torcer que esse esgoto o mais rápido possível se resolva. Sobre o CAC, já, todos os elogios que já fizeram para ele, a gente só tem que ratificar aqui e dizer que o CAC é um dos grandes, das grandes pessoas, incentivadores, que tira essa gurizada, às vezes, da rua aí, que está fazendo alguma arte aí, leva para a escolinha dele e isso resolve bastante. Sem dúvida isso aí. E ali é uma escola, é um colégio. Né? E ali a educação, o respeito, né? Olha, o trabalho que o CAC está fazendo aí tem que ser elogiado. E essa ideia dele de colocar o nome desse troféu do professor Gilmar Donadel, isso aí é uma coisa que orgulha a família, né? A esposa, os dois filhos, e orgulha nós, amigos que conheceu o Gilmar Donadel, né? Que igual a ele não tem ninguém em São Vicente que fazia o que ele fazia aí. Andar de bicicleta para baixo e para cima e gritando para todo mundo, né? Tinha um defeito grave que era colorado, muito fanático. Mas isso aí passa, né? Né? Infelizmente, todas as pessoas boas que nós temos no nosso meio, às vezes Deus chama, porque ele gosta das pessoas boas lá em cima também para ajudar ele. E ele deve estar, sem dúvida nenhuma, ajudando essas pessoas em São Vicente, e aquelas pessoas envolvidas no esporte, ele deve estar aconselhando, cuidando lá de cima também. Parabéns, Caco, mais uma vez. Quando falaram ali da farmácia do seu Alfredo, do seu Alfredo, a dona Evoluí, quero só também reforçar a homenagem para o seu Alfredo e dizer que uma das pessoas íntegras que a gente conheceu, a gente se criou, né, vendo o seu Alfredo, além de era na agropecuária e lá na farmácia, e a pobre da dona Ivoloí, aguentando essa piazada, sair do colégio, colar o dedo da campainha e parar de correr lá perto do campo, mais ou menos. Quantas vezes levantou da cama para ver a arte da gurizada? Eu cansei de fazer isso. Uma vez, vou contar uma historinha rápida aqui. Uma vez aqui na finada Maria Coni, nós saímos do colégio aqui também. Eu colei o dedo na final Maria Coni ali na campainha e saio correndo. Quando eu dobrei assim, me dei de cara com uma das irmãs da Maria. Que barbaridade. Mas eu cruzei correndo, né? Ela quis falar comigo, capaz que eu ia parar. Ela me confundiu com o Marcelo, filho do finado Hermes Gabriel. E reclamou pro finado Hermes. Chegou no outro dia no colégio, o Hermes, Gilmar, ó, ele era professor, tu vai lá pedir desculpa e dizer que não foi o Marcelo, foi tu. E eu fui, logicamente. Bati com toda a cara de pau lá e pedi desculpa porque eu tinha feito, que não tinha sido o Marcelo. Aí tu imagina o que fazia essa gurizada. Mas era umas artes sadia, né? Artes sadia, graças a Deus, hoje, talvez nem façam isso, gurizada. Fazem coisas, né? Bem pior. Quero, senhor presidente, tem uma reclamação aí que a gente vai voltar na semana que vem por escrito, que seja feita uma correspondência. É uma briga que eu sei que é demorada, porque a gente não conseguiu aqui ainda na frente da 241, na frente aqui que passa aqui na Lauro Prestes, lá no Loreto, na frente do colégio, e os vereadores mais vinculados àquela região lá, como o Alex, aí, o Gordo, deve saber bem o que eu estou dizendo. Na frente do colégio, diz que as pessoas passam ali em 150, porque aquilo é uma reta, né? Que é uma maravilha. É um colégio, eu não sei quantidade de aluno tem hoje, né? O transporte de manhã e de tarde é um perigo, e tem que ter um redutor de velocidade aquilo ali. Pelo menos umas placas que proíba, que limite a velocidade, para as pessoas, né, pelo menos enxergarem placa de colégio, reforçar aquilo lá, porque é um perigo que acontece ali. Né? Então, eu estou refazendo um pedido que me foi feito lá pelo nosso amigo Fabinho e a turma lá ali do Loreto, que pediu que, pelo amor de Deus, o poder público tome uma atitude com a questão da velocidade que os carros passam lá na frente do Loreto. Vamos seguir nessa luta aqui, vamos encaminhar para o Dyer, um ofício aqui da Câmara, vamos ver se a gente consegue ter êxito. E eles se ajeitam, criem vergonha, vamos dizer assim, e venham fazer também o redutor aqui na Lauro Prestes. Pois não. A parte para a vereadora Dani.
Vereador, já que tu comentou da questão do Dyer, hoje nós estivemos ali na Lauro Prestes e ali tem um problema da questão da travessia, ali onde passa a BR, tem um local que tem uma canalização de esgoto ali. E acontece como acontece nas outras casas, a questão do cheiro do esgoto, né? E eles nos falaram que o Dyer não deixa colocar tubo. Então, quem sabe a gente aproveita essa solicitação que já vai ser feita e incluímos o pedido no mesmo ofício para encaminhar para o Dyer, para ver se tem como colocar a tubulação, porque acredito que a tubulação não vai prejudicar em nada ali, né? Então, até porque eles vão fazer obras daqui uns dias nessa BR, então que eles possam nos responder se podem ou não, e se eles mesmo fazem e não precisa ser a prefeitura. Tá? Obrigada.
Vereador Dani, vamos de repente fazer uma correspondência para a semana que vem. Tá? Limitação de caminhões dentro da cidade, senhor presidente. Tem que ser tomada uma atitude. O setor de trânsito, vereador, secretário Wagner, tem que limitar. Eu estive olhando essa semana, quando o pessoal andou fazendo uma tapa-buraco aí, de passar caminhão em cima e simplesmente atirar para os lados o serviço feito. Caminhão pesado, as pessoas não respeitam. Algum que outro, eles chegam a ter a cara de pau de chegar aqui na esquina aí, principal aí, e fazer uma volta. E se é no verão, junta todo aquele asfalto ali, aquilo enruga tudo. Quer dizer, tem que ser colocado limite, colocar placa, limitando, proibindo e com multa para aqueles que não respeitarem. Eu acho que tem que ser feito isso. É a maneira de ajudar a conservar as ruas né, da nossa cidade. Calçamento e asfalto, um caminhão pesado em cima vai bagunçar com tudo. Ainda mais esses novos que estão saindo agora aí. Se não botar limite, vai dar problema. Voltando, reclamação, o gado, vou me tornar um pouco repetitivo. Uma correspondência semana que vem para o prefeito. Gado nas ruas, reclamação. Isso é uma coisa que o pessoal não está respeitando. Pessoal, não é nós aqui que temos se implicando. Nós temos ajudando vocês a evitarem um problema sério de um acidente e o proprietário desse gado ser responsabilizado. Quem não tem, vende. Quem não tem de botar, vende o gado. Dá de presente, sei lá. Né? Até eu aceito. Né? Mas não para deixar nas estradas aí, se alimentando, entrando em pátio, demolindo com canteiro, com horta, com tudo. Sem falar no acidente, que muito provável pode acontecer. Passa no costado de um cavalo, de uma vaca, e se atira por cima do carro, e daí? E se mata uma pessoa? Ainda se é só coisa, dando material, tudo bem, mas se mata, quebra uma pessoa, como é que fica? Então, esse é um conselho que deve ser escutado e atendido para as pessoas que não têm onde colocar e têm gado nas estradas. E eles sabem bem, alguns escutam e sabem bem o que a gente está falando aqui. No hospital, quando a gente só critica, ou melhor, levanta alguma situação que tem lá. Eu, sábado, inclusive não pude participar aí da festa no campo, do torneio ali do CAC, a gente tinha um compromisso no CTG, e lá, uma certa hora da tarde, lá eu tive que dar uma passada lá no hospital para ver o que estava acontecendo. As tonturas, enfim. Cheguei lá, fui muito bem atendido pela doutora Thaisa, né? Pela enfermeira Fernanda e pelas técnicas Josiane e Rose. Então, quando a gente vem aqui e diz que a coisa não funciona bem, a gente tem que também vir aqui dizer que funcionou bem. Capaz. Né? Olha, o atendimento da doutora e das meninas lá foram, olha, só tenho que agradecer pela atenção delas. Muito obrigado à doutora e às gurias que me atenderam lá no sábado. Inclusive sobre isso, nós temos o projeto aquele de remuneração das enfermeiras de 4.750, das técnicas de 3.325 e das auxiliares de 2.375. O STF, através do ministro Barroso, suspendeu, trancou aquilo. Então, o que era bom para o nosso pessoal aqui da enfermagem foi por terra. E tem o seguinte, ó, e o dia 31 agora estava sendo votado na Câmara dos Deputados, é uma loteria, uma loteria específica para a saúde. Né? Claro, tem que votar na Câmara e depois vai para o Senado. Mas justamente para dar uma assistência aos municípios para suprir esse valor. Porque hoje, realmente, ia ser difícil das administrações arcarem com esses valores aí. Mas o governo federal, já pensando nisso, encaminhou para o Redelei, para a Câmara dos Deputados, e estava sendo votado. As loterias, uma loteria específica, as verbas para a saúde, e a votação era dia 31 agora. Deve ter sido votado. Não sei, que era justamente para isso. Né?
Não, me permite uma parte?
Sim.
Não foi votado, está nas comissões.
Está nas comissões ainda, mas está encaminhado, pelo menos, né, para o retorno, para dar um respaldo para os municípios pagar bem os nossos enfermeiros. Aproveitando colegas vereadores, então, para encerrar, teria mais... Vou convidar, então, senhores, o dia 9 agora, sexta-feira, o jantar, o baile no CTG Cancela Fronteira, com fandango, churrasco, a R$40. Entrada e janta por 40 pila. E dança até de madrugada. Tá bem? Pode entrar sem pilcha para dançar pilchado. Chegam lá. Vai ser o dia das homenagens para o pessoal das cavalgadas. E no outro dia, o dia 10, é a distribuição da chama. Infelizmente, eu teria mais uns assuntos, vamos deixar para a próxima. Queria falar sobre racismo. Queria falar sobre um curso gratuito no CTG de dança, bom, que vai ser disponível aí para o pessoal que quer participar. Curso de dança, de violão, de canto, enfim. Senhores vereadores, colega presidente João Cassol, agradeço a atenção dos senhores, agradeço a atenção das pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais e agradeço também aos ouvintes da Rádio São Vicente. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador. O próximo vereador, para o uso da palavra, seria eu, mas eu não vou me manifestar, porque eu já me manifestei no início. Mas eu quero convidar todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para o dia 7, às 3 horas da tarde, na frente do posto central, uma caminhada dos senhores vereadores, os vereadores, as vereadoras e a prefeitura. Então, fica um convite aqui se façam presente para que nós se manifeste também como patriotismo, nosso patriotismo da aniversário da nossa independência. Não havendo mais nada a tratar, eu invoco o nome de Deus e agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.